Olá, pessoal. Aqui quem fala com vocês é a Andreina, tutora da disciplina Procedimentos de Pesquisa em Educomunicação. Eu estou aqui com essa proposta de podcast que tem por principal objetivo complementar o material que foi postado no Moodle. Por quê? Eu entendo que essa complementação ela pode ser significativa para esse processo de entendimento desse documento que é tão importante e de início, né, da pesquisa de vocês. Então, com base, né, nessa proposta, eu vou usar esse podcast com esse objetivo complementar, né, e de tentar aprofundar mais aquilo que foi inscrito nesses slides que eu passei para vocês agora aqui no Moodle. Então, uma das coisas que eu queria que de início que vocês entendessem é que o projeto de pesquisa é um documento que segue parâmetros, né? Parâmetros estruturais. E esses parâmetros, eles advêm de um documento, né, que serve como um modelo. Não é obrigatório, mas as instituições de ensino têm adotado esse modelo, que é a ABNT, como um instrumento de orientação para a estruturação, no caso, dos projetos de pesquisa. A ABNT já tem uma longa data de colaboração, né, de parâmetros para o Brasil. É uma instituição que não trabalha apenas, né, com fenômenos ou com instâncias relacionadas à ciência ou trabalhos acadêmicos, mas que trabalha com uma série de parâmetros que vão desde aspectos da engenharia, da informática, enfim. Mas para nossa área específica, nós vamos estar falando de uma norma que é importantíssima para a estruturação dos trabalhos, dos trabalhos acadêmicos, mas essa em específica, que é a 15.287, que foi firmada em 2011, no ano de 2011, é a norma conhecida como a norma de projetos de pesquisa, né? Então, é importante que a gente conheça, né, a existência, que a gente saiba da existência desses parâmetros. É importante também salientar que a ABNT 15.287 de projeto de pesquisa, ela depende de outras normalizações, como a normalização de trabalhos acadêmicos, como a norma de sumários, a norma de numeração progressiva, de tabelas, enfim. Então, esses parâmetros que nos são dados pela ABNT, eles acabam sendo sistemáticos, porque uma norma acaba dependendo da outra, certo? Então, esse é um parâmetro importante que eu estou dispondo para vocês aqui, essa informação. E um outro aspecto que eu queria pontuar aqui é onde que vocês vão encontrar essa norma, a 15.287. Geralmente não, as normas da ABNT são pagas, então é importante que a gente saiba esse aspecto legal, né, de direitos autorais. Apesar de ser paga, apesar de ter o direito autoral, é muito fácil encontrar esse documento também na internet. Algumas instituições, algumas pessoas postam esse material na internet. Porém, a orientação que eu vou dar para vocês é que vocês procurem também a biblioteca da ECA. Geralmente, as bibliotecas compram o pacote das ABNTs, né, que são pertinentes, né, às instituições de ensino superior, e elas dispõem isso para as pessoas que procuram, né, esse material aí nas bibliotecas. Então, se você puder ir na biblioteca e procurar, ou se porventura você também quiser procurar na internet, é acessível, é fácil encontrar também, tá certo? Eu queria continuar esse podcast falando um pouquinho para vocês sobre coisas que eu, conceitos ou orientações que eu considero importantes. Uma delas, de primeira, é entender o que é o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, ele é um documento importantíssimo e que é o desenho, digamos assim, das pretensões que você tem em relação à sua pesquisa. É um formato de trabalho científico que eu considero intermediário, porque ele vai intermediar esse processo de produção final da sua pesquisa, que no caso de vocês será o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, tá? Os TCCs, eles podem ser uma monografia ou um artigo. Existem instituições que exigem que seja um trabalho monográfico e outras que seja um artigo. No caso da USP, é uma monografia, então é um documento muito mais amplo, né, em relação à pesquisa. Então, o projeto de pesquisa, sendo esse documento intermediário, ele é elaborado com o objetivo de apresentar intenções da sua pesquisa. Então, ele é um esboço qualificado, ele é uma agenda ampla da sua pesquisa. Isso é, digamos, a ideia que eu tenho para passar para vocês sobre o conceito de projeto de pesquisa. Por outro lado, é importante a gente entender o que não é o projeto de pesquisa. Porque entendendo o que não é o projeto de pesquisa, a gente elimina diversas angústias ao longo dessa produção. O projeto de pesquisa, nesse sentido, ele não é um documento definitivo. Por que que o projeto de pesquisa não é esse documento definitivo? Porque ao longo da sua jornada, digamos assim, investigativa, as intenções que você colocou no documento do projeto de pesquisa podem ser modificadas, né? Devido a inúmeros fatores que podem acontecer. Então, por isso que ao apresentar o seu projeto de pesquisa, você já deve ter em mente que ele não é definitivo, né? Ele pode ser, as intenções que estão ali inscritas podem ser modificadas. Uma outra coisa, o projeto de pesquisa não é optativo, né? Então você não vai escolher fazer ou não fazer. Ele é um documento pré-requisito para a produção do seu TCC. Por quê? Esse documento é importante para que o seu orientador possa entender as reais intenções da sua pesquisa. Então, é um documento de intenção sistematizada. Então, existe um distanciamento muito grande entre aquilo que de repente você fala das suas intenções e um documento escrito, né? Um documento que está ali escrito. Ele é sistematizado e isso vocês vão ver logo, vocês já devem ter visto nos slides, que um dos pré-requisitos é essa questão da sistematização. Então, por isso que, devido mesmo à própria natureza da ciência de ser sistematizada, esse documento ele não é optativo. Então, vocês têm que elaborar esse documento como um pré-requisito para o TCC de vocês. Uma outra coisa que o projeto de pesquisa não é que ele não é a pesquisa. A gente se depara muitas vezes com essa angústia dos alunos porque eles já querem iniciar a pesquisa, né? Eles já entendem que o projeto de pesquisa é a parte operacional. O projeto de pesquisa é essa intenção, é essa agenda. Então, ele não é a pesquisa em si, ele é a intenção. Tá? Então, não precisa de angústias, não precisa você, se de repente você pensa que a sua pesquisa precisa de uma entrevista, você não precisa nesse momento fazer a entrevista, mas se você quiser fazer o roteiro dela, você pode apresentar no seu projeto, porém não é obrigatório. Então, é importante que a gente saiba isso aí, tá? Uma outra coisa que o projeto de pesquisa não é que ele não é um documento de escrita complexa. Então, quanto mais simples, diretivo você puder ser em relação à escrita desse documento, melhor será para o entendimento de quem tiver que analisar essa produção de vocês. Então, é um documento curto, é um documento direto e um documento de fácil leitura. Então, esses são pontos fundamentais, assim, que eu considero de início para a gente entender o que é esse projeto de pesquisa, né? Eu também coloquei aí no slide de vocês uma indicação bibliográfica, que é o livro da Marina de Andrade Marconi e da Eva Maria Lacatos. Essas duas autoras, elas são bastante conhecidas, né, nessa área de produção acadêmica, né? Elas têm vários livros que trabalham essa temática, em específico esse que eu estou indicando para vocês, trabalha com os procedimentos básicos e com a pesquisa. Ele trabalha tanto com pesquisa bibliográfica como com a elaboração de projetos e relatórios. Então, eu considero esse livro importante em relação à elaboração do projeto de pesquisa de vocês, tá bom? Uma outra parte do slide que eu pontuei para vocês fala a respeito da estrutura do projeto de pesquisa. Essa estrutura, ela de maneira didática, ela é dividida em três partes. Inclusive, ela é indicada, essas três partes, né? Essas três partes são indicadas também nas normas da ABNT, né? A primeiro elemento da estrutura do projeto de pesquisa são os elementos pré-textuais. Como o próprio nome diz, são todos aqueles elementos que antecedem o seu texto, né? A escrita de fato do seu projeto, né? Esses elementos, eles são importantes porque eles são elementos indicadores, então eles são indispensáveis, né, para a sua pesquisa. O segundo elemento, em termos de estrutura, é o elemento textual. É exatamente nesse elemento textual que vai estar inserido a sua introdução, a sua justificativa, os seus objetivos, o seu referencial teórico, a sua metodologia, o seu cronograma. Todas essas partes são conhecidas como textual. Antes vem os elementos pré-textuais, que é a capa, a folha de rosto, o sumário, né, que eu falei anteriormente para vocês, que é imprescindível porque são elementos indicativos, são elementos que vão dar identidade e informações iniciais do seu trabalho. O terceiro elemento são os elementos pós-textuais, desculpem, pós-textuais, que é tudo aquilo que vem depois da sua produção textual. Né, que seriam aqui as referências, os apêndices ou os anexos. É importante que a gente saiba a diferença entre apêndice e anexo. Apêndice, eu costumo dizer que é aquilo que te pertence, né? Então, se por exemplo você fez uma entrevista, você elaborou um roteiro de entrevista e é a autoria sua e você quer colocar no seu trabalho, você vai colocar com o nome de apêndice, porque é uma autoria sua. Aquilo é produção sua. Agora, se você pegou o modelo de um outro local e quer anexar o seu trabalho, isso é anexo, tá bom? Então, é importante que você saiba. No slide eu coloquei como opcional, mas eu entendo que essa indicação é importante porque algumas pesquisas trazem formulários como instrumentos de coleta de dados, modelos, né, de instrumentos de coleta de dados, como formulários, roteiros de entrevista ou roteiros de observação. Então, alguns alunos preferem colocar esses modelos já no projeto de pesquisa, embora sejam opcionais, tá bom? Eu estou seguindo aqui na mesma ordem, dos slides. Mas eu gostaria de pontuar o slide número 5, que fala sobre todas as partes, né, dos trabalhos acadêmicos. Inclusive, eu pontuei aí no documento, nos slides, que uma outra norma, que é a 14.724 do ano de 2011, que ela é que dispõe de toda a estrutura dos trabalhos acadêmicos. O projeto de pesquisa é apenas um desses trabalhos, né, mas tem os relatórios, enfim. Essa norma 14.724, que vocês estão vendo no slide 5, que eu pontuei no slide 5, que fala sobre os trabalhos acadêmicos, essa visão que vocês estão vendo aí de todas as partes é uma noção do todo. Porém, para o projeto de pesquisa, todas essas partes, não vai ser necessário você colocar todas essas partes, principalmente as pré-textuais, como dedicatórias, agradecimentos, epígrafes, resumo. Isso você vai levar aí de recordação para o seu TCC. No caso dos projetos de pesquisa, eu coloquei como sugestão, eu coloquei no slide seguinte, que é o slide 6. onde você vai colocar como pré-textual somente a capa, a folha de rosto e o sumário, tá certo? Depois eu coloquei a formatação geral, né, de quanto às margens, superior 3, inferior 2, esquerda 3, direita 2 centímetros, né? Geralmente, obviamente, numa folha A4. As normas hoje, a própria norma 14.724 de trabalhos acadêmicos, elas inclusive apontam que você pode utilizar papel branco ou papel reciclado, tá bom? E uma outra coisa importante é em relação à impressão. Por uma questão mesmo de consciência ambiental, né? Hoje a ABNT também já aponta que você pode imprimir frente e verso a parte textual. Então ela já dá essa margem até mesmo por uma questão de sustentabilidade, né? Então, nesse mesmo slide eu coloquei como que seria um modelo de uma capa e um modelo também de uma folha de rosto, que vocês podem acompanhar aí nos slides, tá? Mais à frente eu coloquei sobre as fontes, né? Porque às vezes a gente tem dúvida que fonte utilizar para um título, que fonte utilizar numa capa, e tudo aí está especificado nesse slide, tá? Eu não vou ficar lendo, mas vocês podem observar que existe uma indicação. Eu só quero pontuar uma coisa: a norma em si não fala desse tamanho de fonte, desses tamanhos que estão colocados aí. Mas eles já são bastante conhecidos. Em relação a tamanhos, fontes, a norma só fala tamanho menor para citações maiores com mais de 3 linhas e para notas de rodapé. Mas a norma em si não diz que tipo de fonte nem o tamanho da fonte. Mas por uma questão de tradição, algumas fontes, como a Time, como a Arial, elas são já consagradas, né? Mas a norma em si, a ABNT, ela não fala nem do tipo e nem do tamanho da fonte, a não ser para as citações que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Mas eu coloquei nesses slides um parâmetro, né, que geralmente é aceito, tá? No slide seguinte, que é o slide de número 9, tem algumas informações sobre espaçamento, porque às vezes a gente tem dúvida, né, de espaçamento em relação ao texto, a parte textual, né, a parte onde você desenvolve o seu texto, que no caso é um e-mail, mas nesse slide número 9, vocês irão ver todas essas questões de espaçamento. Espaçamento para o texto, espaçamento para as partes pré-textuais, para nota de rodapé, para citações, para referências. Então, vocês podem observar nessa tabela que eu acho que ficou bem claro, né? Vai ficar bem fácil de vocês entenderem. E no slide 10, que fala sobre formatações específicas, eu já dou aí inúmeras informações a respeito de formatações, né? Formatações de citação, algumas informações sobre sigla que você tem que entender. Por exemplo, se você vai citar uma sigla pela primeira vez, por exemplo, ABNT, pela primeira vez você vai explanar todo o nome, né? Associação Brasileira de Normas e Técnicas, e entre parênteses vai colocar ABNT. Às vezes seguintes que você for falar sobre a ABNT, não vai mais precisar você colocar o nome completo da sigla, apenas a sigla. E outras informações sobre fórmulas, equações, fotografias, títulos de ilustração, como você deve colocar, e as tabelas, né? Então, esse slide número 9, vocês vão ver algumas informações, né? Não se assustem, são algumas, mas que eu considero importantes nesse primeiro momento. Então, gente, é isso. Eu espero que eu tenha colaborado um pouco, e vale lembrar que eu estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.